Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na palavra do Senhor Jesus, nos seus ensinos, nas suas doutrinas, no seu amor, na sua morte de cruz, na sua entrega, no teu chamado, naquilo que Ele tem a tratar com você. E se coloque à disposição do Senhor, na certeza que você precisa ser preparado, porque quando o Senhor Jesus sai a chamar os seus discípulos, Ele passa por etapas para cumprimento da própria palavra. Ele é batizado por João Batista, Ele é enviado ao deserto para enfrentar as tentações. Há um preparo. Quando nós nos convertemos e nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor vem dia a dia na tua vida, na tua história, te preparando. Essa preparação não acaba. Essa preparação é uma construção da tua história com o teu Deus. A tua história é diferente da minha. É o mesmo Deus, é a mesma fé, é a mesma certeza do seu agir, mas Ele te ama diferente. É você e Ele. É um tratar diferente entre você e o teu Deus. Há necessidade da nossa percepção dessa preparação. Há uma necessidade de nós nos sentirmos motivados por essa preparação. Então, você precisa saber o que você está enfrentando. Por isso que eu chamei de Missão Impossível. E aí me remeteu à mente aquele filme em que o Tom Cruise é o protagonista. Ele já está na 7ª edição de filmes de Missões Impossíveis, primeira etapa, então isso significa que virá um 8º. E eu fiquei indagando, Senhor, por que que chama tanta atenção um título desse, né? Que dá uma plateia a ponto de se fazer em diversos filmes. E aí eu comecei a ver a postura do agente da Missão Impossível. Ele tem aquele sorrisinho, né, responsável, ele mostra que eu vou vencer. Ele tem uma atitude de, vale a pena, eu vou lutar, eu vou arregimentar pessoas, vem comigo, né? E ele é baixinho, né? Ele não é uma pessoa de um corpo, mas ele é baixinho, mas ele se torna grande. Ele é uma pessoa que compra a briga. Então, aí eu fui para a sinopse, né? Porque até aí eu falei, então é por isso que atrai as pessoas. Então, deixa eu ver a sinopse desse último episódio aí que está lançando. O nome da personagem é Ethan Hunt. E disseram assim, Ethan Hunt e seu time embarcam na missão mais perigosa até aqui, rastrear uma aterrorizante arma que ameaça toda a humanidade. E eles devem agir antes que caia nas mãos erradas. O controle do futuro e o destino do mundo estão em risco. Além de antigos inimigos do passado de Ethan se aproximando, ele deverá realizar uma corrida mortal ao redor do mundo. Confrontado por misteriosos e poderosos inimigos, Ethan se vê forçado a considerar que nada é mais relevante do que essa missão, nem mesmo a sua própria vida ou a vida das pessoas com quem ele mais se importa. Falei, está falando de Jesus, está falando da palavra e está chamando o meu chamado. É a missão perigosa, é missão impossível que os discípulos colocaram. É aterrorizante que pode ameaçar toda a humanidade se cair em mãos erradas. Controle do futuro, destino do mundo, inimigos do passado, confrontado por misteriosos e poderosos inimigos. É uma missão relevante e que você tem que abrir mão das pessoas com quem você mais se importa. Eu falei, é o Senhor Jesus chamando a gente, né? Não é à toa que o Senhor me colocou, então, para ler essa sinopse. Porque ser cristão é ser amado do Senhor. Mas ser cristão é ser motivado a falar, não pode parar em mim. Essa vida gratificante de um Deus que deu e morreu na cruz tem que ser aberta, tem que ser transformadora, tem que fazer valer a pena. Tem que mostrar às pessoas, vem comigo, porque eu tenho uma história, eu tenho um enredo com Deus, que é muito maior do que qualquer história que o homem possa criar. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Para você vir comigo, o chamado é de Jesus. É uma introspecção da nossa vida, é um olhar para tudo aquilo que a gente tem vivido até aqui e colocado, Senhor, a partir de aqui é uma história com o Senhor. Eu tenho feito isso, eu consigo me arrepender e não fazer mais. Existe aquilo que o Senhor pode tomar nas suas mãos e dar como testemunho de transformação. Mas há áreas que eu preciso que o Senhor me ajude muito. Há áreas que o Senhor precisa transformar. Há áreas que eu preciso, Senhor Deus, me arrepender. Enquanto a gente vai vivendo essa fase de preparação, de arrependimento, de nova vida, de transformação, a gente tem que viver em constante preparação, alertas e cientes. Mas também indo e fazendo discípulos. Consciente de valores. Qual é o valor que mais vale a pena? Ter uma casa própria ou um lar celestial? Eu sonhei com a casa própria, eu tenho minha casa própria. Eu rogo em nome de Jesus que você tenha a sua casa própria. É bênção, é alívio. Mas o lar celestial é tremendo. É muito mais, é foco, é vida com propósito. Tem muita gente que sonha com coisas valorosas e que são postas até em Instagram, iates, né? Aviões. E aí eu coloco para vocês, o que é que o valor tem mais valor que vale a pena? É um iate ou o Senhor que acalma a tempestade quando no iate você está? Há iates na nossa vida, né? Há coisas que nos trazem prazer e nos fazem satisfação nessa vida. Mas o Senhor tem que estar conosco. O Senhor, enquanto eu estiver num iate ou num transatlântico, o Senhor tem que acalmar a tempestade para que ele flutue. E para que nada venha a submergir e acabar com o meu sonho material. Aí tem que ter uma consciência de que nada vale mais a pena do que estar nas mãos do nosso Deus. Uma parte que mexe muito com a gente é a nossa própria vida e a nossa existência. O que, que vale mais a pena? Uma vida longa ou a certeza de vida eterna iniciada aqui com o Senhor Jesus? Quem perde um ente querido com pouca idade sabe a dor que é perdê-lo. Mas a pior dor é não saber para onde ele vai. Essa é a pior dor. Por isso que é iminente que você haja. Por isso que você é convocado a fazer discípulos. Por isso que é para ontem o nosso agir. Por isso que é regado de oração. Por isso que o Senhor fala, vem comigo, porque a nossa confiança em vida é Jesus e a nossa esperança na morte é Jesus. Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a morte de um Salvador, para que os salvos tenham vida. O Senhor Jesus precisou morrer na cruz por você, por mim, por aqueles que eles ainda têm um chamado para que você os convoque, para que a gente tenha a vida eterna. Ele morreu e nós vivemos. Você tem experiências com o Senhor para contar enquanto evangeliza. E uma das melhores maneiras de se evangelizar é expor o que Deus faz na sua própria vida. Traz a lembrança, é muito bom. Eu vi um pastor dizendo que ele estava se preparando para uma pregação, e aí veio um irmão, pastor, aquela coisa que na hora que você está mais ali, focando o espiritual, vem te puxar. Mas aí começou a contar a história, e aí fez esse pastor se remeter o quão valioso e quantas experiências ele tinha tido com o Senhor. E aí até mudou a sua ministração, porque através do testemunho que ele viveu, aquele irmão que estava se achegando para participar do culto, ele foi movido pelas experiências próprias daquele pastor. Então, a tua experiência pode levar à conversão de pessoas que ainda não creem no sobrenatural, né, Zanza? A Zanza tem uns testemunhos que são impactantes. Nem por isso a gente é abençoado o tempo todo, mas nós temos uma história com o Senhor. Ela precisa ser contada, ela precisa ser participada, ela precisa levar as pessoas a saberem que há um Deus que tudo pode e que te ama. Há uma multidão de pessoas correndo perigo, aguardando um agente missionário, ousado e que ama o próximo e que expõe a verdade. Eu vou ler para vocês lá em 1 João, capítulo 1, do 8 ao 9. João foi um evangelista, escritor de um dos evangelhos, chamava os irmãos de filhinhos, amados, tinha um amor tremendo e a maneira com que ele colocava as palavras que ele escrevia nas suas cartas era com um cuidado, um carinho muito grande. Mas são duras as palavras. As palavras são assim: acorda, acorda. Tua vida é valorosa, mas você tem uma missão. Acorda, age. Você é precioso para Deus. E ele diz em versículo 8 e 9 da primeira carta ao João, capítulo 1, dizendo assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, enquanto você discipula, você tem que ter uma consciência plena de que você ainda é remetido a alguns pecados. E que você não pode... Não faz cara de paisagem. Faz cara de Senhor, eu preciso de ajuda. Assim como você está ajudando o outro, você precisa de ajuda. Então, muitas vezes, a gente deixa de evangelizar determinadas pessoas porque a gente acha que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito. Tem sim. E você não é aquele que vai fazer o julgamento. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. É fato que nem todos vão alcançar o reino de Deus. É fato, é dito. A palavra nos expõe. Mas não é você. Você vai lutar até o fim. Você vai se expor em amor até o fim. Filhinhos, amados, se mexam. Filhinhos, amados, amem. Filhinhos, amados, você é pecador e você precisa saber que o alvo do nosso amor são outros que não têm Jesus, que não têm orientação, que não têm direção. Se você acha que já é um Ethan Hunt com a missão findada, já falei para muita gente, já eu mesma, né, gente? Estou com 60, vou fazer 62 anos. A idade às vezes assusta. Assusta não. De vez em quando o pastor Ricardo dá uma chacoalhada na gente. Vamos, é para amanhã? Vocês estão ficando cansados? No amor. Eu agradeço a Deus pelas exortações que ele traz à nossa vida. Então, no amor, filhinhos, eu trago essa exortação também para a vida de vocês. Você não é um Ethan Hunt que já cumpriu a sua missão. Você tem que arregaçar as mangas. Na porta da escola, estou deixando meus filhos. Vou dar um bom dia, boa tarde para uma outra mãe que ali também está. Foi assim que eu conheci a Dalila, a Rebeca e a Paulinha, que hoje está aqui. Deus me trouxe à mente agora. Foi numa porta de escola. Foi traduzindo o que Deus podia fazer de milagre na vida dela. A gente se conhece, a gente se dá a oportunidade de falar de quem é Deus, o que ele é para a gente. Então, é a tua vida, é a santidade, é a adoração, é o ministério que você tem junto com a igreja. Reinhard Bunke, um livro que a gente está lendo, como pastor, ele fala assim: quando consideramos o alcance e as ramificações da grande comissão, só podemos ficar impressionados com o fato de que ela é a expressão do amor de Deus para com o mundo inteiro, não é só com você. É por isso que qualquer que seja a sua carreira, o principal negócio do cristão é o evangelismo. Então, se Deus te permitiu ser um psicólogo, se Deus permitiu você ser um vendedor, se Deus permitiu que você opere na tua área profissional, é porque ali, do jeito que você é, você é um agente missionário do nosso Deus. Você está ali porque o Senhor viu uma situação de oportunidade para que você fale do amor e da grandiosidade dele. Então, apesar da tua profissão, apesar de quem você é um agente missionário do Senhor. Essa é a tua principal motivação. Em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Louvado seja pela nossa vida, porque nós somos de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Não é possível que você não se envolva. Eu preciso ser tratado, mas eu não posso ficar só me tratando. Até quando? Eu preciso ser tratado, mas eu preciso tratar. E aí, me reportando então ao desafio que os discípulos tanto olharam, porque foi a passagem do jovem rico, né? E aí, depois deles ouvirem toda a situação que Jesus estava evangelizando aquele moço, e ao término daquilo, eles veem que o rapaz não conseguiu vencer os seus obstáculos para seguir Jesus, eles falam: putz, então, e agora? Como é que a gente faz? Marcos 10:26 fala assim: os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: quem poderá, pois, ser salvo? Se o próprio Jesus, se o Rei da Glória, se o Senhor das nossas vidas, lança uma oferta de vem e segue-me, assim como ele fez com os discípulos. Lá no do versículo 16 ao 20, ele estava andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e Pedro, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Eles seguiram Jesus. Aí eles veem um exemplo de Jesus pregando para uma outra pessoa, mas essa pessoa não seguindo. E era o início do aprendizado deles. Se o próprio mestre não atingiu a todos, como que eu vou atingir? É uma missão impossível. Então, aí eles colocam para o Senhor Jesus: quem poderá, pois, então, ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Jesus está olhando para você agora e está te respondendo. Para o homem é impossível, nas armas das minhas mãos, na força da minha palavra, é impossível. Mas para Deus, não. Todas as coisas para Deus são possíveis. É isso. Coloque-se à disposição do teu Deus. Tenha fé. Com Ele, todas as coisas são possíveis. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos, aqueles que se afastaram e precisam voltar, aqueles que estão com a vida ganha e não têm noção do perigo que estão correndo. Você tem noção desse perigo. Então, no amor de Deus, expressa esse amor através de caminhar junto. Caminha a passos com essa pessoa. Dedique-se. Tenha ousadia. Se oferte a eles. Eu gostaria que você agora pensasse um pouquinho na tua história com o Senhor, nas pessoas que te evangelizaram, nas oportunidades que você tem na sua casa, no seu trabalho. Feche os teus olhos. Fale com Deus, lembra tudo que você tem vivido, apresenta a Ele as dificuldades que ainda existem. É o Senhor da paz, que transcende todo entendimento. é o Senhor da glória que nos chama para a salvação eterna. É o Deus que pode mudar a tua história e, através de você, mudar vidas que não tem mais jeito, é impossível. Impossível para quem? Pai, obrigada, Deus, porque nós estamos reunidos em teu nome. Nós somos André, nós somos Pedro, nós somos Tiago, nós somos João. E queremos, sim, Senhor Deus, te seguir arrependidos, em preparação, em gratidão, e levar essa verdade a pessoas que não têm noção do perigo, a pessoas que estão vivendo a vida e... Será que existe Deus? Existe, e eu quero te mostrar. Existe, e Ele te ama. Existe, e não é para que você seja importunado, pelo contrário, para que você seja transformado, para que os reais valores que movem a tua vida para uma eternidade sejam acrescentadas nos teus dias. O que vale um iate sem o Senhor que acalma a tempestade? O que vale uma casa se ela está vazia, não está adornada? O que vale, Senhor Deus, que nós possamos semear em terrenos férteis, que a boa semente da salvação toque aqueles que, ao sentir o bom perfume exalado através das nossas palavras, tenham narinas, Senhor Deus, preparadas para sentir que é o teu incenso suave, preparado para eles. É um perfume especial para eles. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos arrogantes e não queremos ter paciência com o neófito ou naquele que está fraco na fé. Mas fortalece-nos, porque somos a tua igreja e, como tal, queremos te servir. Faça-nos, Senhor Deus, aqueles do IDE que vão e fazem discípulos. Tudo para honra, glória e crescimento do teu reino, porque toda glória é tua. E te louvamos em nome de Jesus. Amém.